Então, na verdade, é uma forma de você ganhar a bênção de Deus. Você abre a fonte.
Se você se aproxima de Hashem, então você vai cada vez ter mais brachot. Isso é uma coisa óbvia.
Você cria canais.
Os pecados
podem
ser obstáculos para você chegar na fonte. Quando eu faço de vários tiros,
você tira esses obstáculos e você se aproxima.
Tem uma coisa mais útil.
É.
Tem uma outra coisa que eu costumava falar bem, que falo sempre para as pessoas, porque eu vou ser repetitiva, alguém já ouviu isso aqui. Mas quando você faz um presente, você está ligada com Deus. Quando você admite, só comigo você é Deus, inclusive o Chore de Mitzvah, na raiz musical, significa isso.
Sabe, se unir.
Se
ligar.
O que é Mitzvah? As pessoas traduzem como gozam. Você está unindo a Deus, né? Agora, você
está
unindo a Deus, o que você faz?
A raiz é união.
Então, quando você faz isso, você está criando portas que estão se ligando a Deus, certo? Então, quanto mais isso você fizer, a porta está cada vez mais forte. Quer dizer, desliza a porta, né? Agora, você imagina que quando você peca, você corta essa porta. Então você cortou, você foi dentro do banho de energia que vem para você e para Deus. Certo? Você cortou. O que você faz chutar? O que você faz? Você faz um nó.
É isso que eu pensei, eu te perguntar.
Então o que acontece? Você une. Como você vai unir uma corda? Ou duas cordas que estão casadas? Você dá um nó. O que acontece quando você dá um nó?
Não.
O que acontece quando você dá um nó?
Mais forte.
Fica mais forte.
E mais
fica
próximo.
Fica mais forte.
Você está mais próximo.
Muito bom. Muito bom. Muitas pessoas.
Mas
além de que não é dúvida,
é
que não é dúvida.
Uma pessoa. Por isso que se fala, isso é uma coisa muito forte no judaísmo, que o lugar onde está o Bajuvá, nenhum
sabia
consegue chegar.
Calma,
o que é mesmo Bajuvá? Bajuvá é alguém que fez chuva, né? Alguém que faz chuva. Aquela pessoa que faz chuva, ela está num nível que nem um sabia, um justo consegue chegar. Se você pegar ele, é
sofrimento também, né?
Sim,
mas
é uma outra.
Não, é
a proximidade. Você rasgou uma porta, você fez um nó, além de ficar mais forte, ficou mais curto. Você está mais próximo de Deus do que um
sabido. Mas o nó
não vai atrapalhar.
Não vai atrapalhar.
É isso que eu pensei.
Não, porque é bom.
Tem contato.
Você vê o negócio de voltar, de recuperar, um pouquinho mais curto, é melhor.
Mas se o nó não atrapalha, o fluxo da
energia. Não. Energia não tem problema de nó. Dá um nó no fio do ventilador, vai continuar passando.
E uma pergunta.
Não.
Sabe que é mais estético, tem ou não? Cada vez que você aproxima mais, você amarra mais, se você quiser mais puro, mais próximo. Porque a hora que
o princípio é esse, não se pega no nó que não é estético, não sei o que lá. O princípio é que você fazendo o tchubá está mais próximo de Hashem do que antes, quando você antes de romper. Esse é o conceito. Todas as parábolas, por definição, todas as parábolas têm um ponto que é o ponto que você está querendo transmitir. Existe o ponto que não se encaixa obrigatoriamente, porque parábolas são difíceis. Então, o ponto estético do nó é o.
Não, é uma coisa meio.
Mas o fato é que você está mais próximo. É uma união mais próxima.
É bonito o fio.
Mas não é uma coisa animal boa. Isso é uma coisa animal boa.
Vai passar
bem. Quando você vai estudar, você começa a ficar aqui. Todos os seus pecados.
É, a gente falou semana passada. Lembra? Falei que tem vários tipos de tshuva. Quando a pessoa chega no nível de tshuva de amor, ele transforma todos os. Lógico. Óbvio. Isso é óbvio. Tshuva quer dizer. Bom, agora vamos chegar no ponto que ficou pendente semana passada. Semana passada nós deixamos em aberto a seguinte pergunta que a Cíntia fez. Por que se ativar é tão importante, se ativar é tão principal para um julgamento nosso com Hashem? Por que que primeiro vem Rosh Hashanah e depois vem Yom Kippur? Pela ordem lógica deveria primeiro vir o dia do perdão. E antes que desse mais alguns segundos, já entrar o dia do julgamento, você está limpinho e limpinho para entrar no dia do julgamento puro e limpo. Por que que tem essa ordem? Primeiro Rosh Hashanah, depois Yom Kippur. Existem várias e várias respostas para isso, mas eu queria compartilhar com vocês uma muito interessante e que vai nos dar bastante força. Quando... Stop, tá? Novo assunto. Quando o nosso povo entrou na terra de Israel, ou melhor, eles estavam para entrar na terra de Israel, com Yehoshua, então saída do Egito, ficaram no deserto 40 anos, Moshe faleceu, ops, momento de entrar na terra de Israel. No livro de Yehoshua, capítulo 2, conta para nós que Yehoshua mandou espiões para a terra de Israel para verificar qual vai ser o ponto de entrada e como eles vão conseguir começar a conquista da terra de Israel. Yoshua manda dois espiões, e esses dois espiões vão para a cidade de Jericó. Jericó. E eles se instalam lá, na casa de uma mulher, chamada Rahav, e no livro de Yoshua conta para nós que era Beit Isha Zonah. O que é Zoná? Nossos comentaristas dão duas interpretações do que vem a ser Zoná. Ou Zoná de Mezonot, Mezonot é alimento, que ela tinha um tipo de uma estalagem, dava comida para as pessoas. Ou Zoná do sentido que muita gente conhece, que quer dizer uma prostituta. Eles dois foram para a casa dela. E a Zoná, a Rahava Zoná, escondeu eles. Por quê? Obviamente que se soubessem na cidade que estão chegando, e sabiam que estavam chegando, espiões vão ser obviamente mortos. Ela escondeu eles e o rei de Jericó de fato mandou pessoas virem até a casa da Rahab. Nós sabemos, você sabe onde é que estão os caras, onde é que eles estão. E ela diz, não sei de nada, já foram embora, não estão mais aqui. E ela tinha escondido eles lá em cima. Ela fala para eles esperarem, quando baixa a noite, depois que já está tudo muito mais calmo, ela deixa eles escaparem. Como que eles escapam? Ela leva eles até a janela, porque Rahav morava na muralha, e uma das janelas da casa dela estava na muralha, e lá para fora ela pendurou um hevel, uma corda, e baixou eles dois por lá, e assim eles puderam fugir. Voltaram para o acampamento de Yoshua e etc. Como a história ela continua contando. Eles conseguiram conquistar Jericó, foi o primeiro lugar que eles conquistaram. Arachav faz um trato com eles antes deles irem embora. O trato é: eu salvei a pele de vocês. Eu quero que vocês salvem a minha pele e da minha família. Eles combinam, não tem problema. Você vai deixar essa corda que você está nos botando para fora, você vai deixar pendurada na janela, para a gente saber onde é que é o lugar que não é para atacar. Você traz toda a tua família para dentro da tua casa, e quem estiver dentro da sua casa está protegido, nós não vamos atacar. e o resto da cidade a gente vai atacar. E assim de fato o Arachav e sua família se salvam. Arachav tinha nesse momento 50 anos, assim quanto nossos sábios. Desde os 10 anos ela era prostituta. Durante os 40 anos que o povo estava no deserto, ela estava trabalhando. Nesse momento que aparecem esses dois espiões na casa dela, ela resolve que ela vai fazer tshuva.
Ela era judia?
Não, ela se converte. Ela se converte e ela vai casar com Yoshua. Arachav naquele momento faz tshuva do que ela fez. O que significa isso? Arachav agora resolve que ela vai fazer tshuva. O que significa tshuva? Significa que para todos os povos isso também é proibido. E ela chegou à conclusão que chega. Eu fiz algo errado até hoje, 40 anos de uma profissão horrorosa. Chegou o momento de deixar isso de lado. Eu não quero mais trabalhar com isso. Eu não quero mais ser uma pessoa desse jeito. Eu quero ser uma pessoa recatada, sagrada. E eu vou me converter ao judaísmo, inclusive. Fez parte também da tshuva dela. E depois ela vai se casar com Yoshua. Ainda não, obviamente. Yoshua ainda nem chegou lá, nem lutou, nem nada. Mais pra frente. E dizem nossos sábios que as três coisas que ela usava para o pecado, ela usou agora para fazer a tshuva dela, ela usou para salvar a vida deles. Quais eram essas coisas? A parede da casa onde estava a janela e a corda. Como assim? Onde ela usava isso para o pecado? Porque as pessoas tinham vergonha de entrar pela porta da frente. E os clientes dela vinham por fora da cidade, subiam a corda e já estavam lá dentro do quarto dela. Uma vez que ela fazia o pecado com essa corda, com essa janela, a forma dela fazer tshuva agora foi usar essa janela, essa corda, para salvar a vida de dois espiões que estavam lá na casa dela. E a partir de então ela se despertou. Pergunta ao Rav Schwab. O que significa isso? Cadê esse despertar da tshuva? O que foi que fez com que a Arachav de repente se despertou para a tshuva? O que tem a ver essa corda, a janela que fizeram ela fazer tshuva? Mais ainda, ela era uma prostituta já de carteirinha, 40 anos no mercado. Todo mundo sabia o que era lá. E mais ainda, todas as pessoas frequentavam lá, as pessoas mais importantes. Ela fala para os espiões: "Vehinamogu kol yoshvei haaretz mipneichem." Ela fala para os espiões que todas as pessoas aqui estão derretendo de medo de você. Pelo menos o nosso sábio, ela sabia o que todo mundo acha, porque os maiores ministros, os reis, as pessoas mais importantes frequentavam a casa dela. E por isso ela sabia o que todo mundo acha. Todo mundo sabia o que é lá. Todo mundo frequentava lá. Você tem uma porta pelos fundos lá por fora, uma janela que vai subir pela corda para dentro da casa dela. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que todo mundo vai. Entra pela porta da frente. Diz o Rav Schwab que a Gemara está nos ensinando aqui um dos segredos do arrependimento e da tshuva. E a Gemara está nos mostrando o que fez com que a Arachav de repente fizesse tshuva. Arachav percebeu que tem uma coisa muito curiosa. Se todo mundo sabe que lá é o lugar de pecar, se todo mundo vai lá, todo mundo sabe que vai lá, porque as pessoas não entram pela frente? Quer dizer que as pessoas que frequentam a casa dela, não sei se todas, mas provavelmente a grande maioria, ainda tinham um pouquinho de dignidade e vergonha no fundo. Ele sabe, todo mundo sabe que ele vai para lá, mas entrar pela porta da frente, eu não posso fazer uma coisa dessas. Eu não me sinto bem fazendo uma coisa dessas. Um pouquinho de dignidade quando eu vou fazer um pecado. Eu vou entrar pelos fundos. Eu tenho vergonha do que eu estou fazendo. Quando a Rahá viu que, pelo menos as pessoas que vinham na casa dela, eram pessoas que pecavam, eram pessoas que sabiam que eles estão fazendo algo errado, são pessoas que têm um sentimento de culpa, são pessoas que pelo menos têm um pingo de vergonha na cara, ela percebeu que, ops, aqui mora o começo da tshuva. A tshuva não pode existir se uma pessoa desiste dele próprio. Se uma pessoa não tem mais dignidade nenhuma, você tem tshuva. O cara que ia pela porta da frente já é um sujeito que está nem aí com nada. Não quer nem saber de nada. Para ele tanto faz, ele vai continuar vindo e acabou. O sujeito que vem pela porta dos fundos, ele pelo menos reconhece que não é a melhor coisa. Ele sabe que ele está fazendo algo errado. Ele sabe que ele tem uma certa dignidade e ele precisa prezar por essa dignidade. Uma pessoa que sabe que ele precisa prezar pela própria dignidade é uma pessoa que está, pelo menos já, de olho na tshuva. Por isso, dizem nossos sábios no Pirkei Avot, na ética dos pais, você não pode se considerar um rachá perante os vossos olhos. Não olhe para você mesmo como um perverso, como um cara que está perdido na vida. Esquece, eu não tenho mais jeito. Se Moshe era bem, então eu estou perdido. Não olhe para você dessa forma. E por isso mesmo que nossa Torá Sagrada já nos colocou primeiro Rosh Hashanah, depois Yom Kippur. Se chegasse Yom Kippur, primeiro a pessoa ia olhar e falava, meu ano, esse ano, nem me pergunta o que eu não fiz esse ano, esquece. Sabe uma coisa? Esquece, eu já estou ferrado mesmo, deixa para lá, ignora, vamos seguir a vida assim mesmo, que eu tshuva não vai me adiantar nada, eu sou o maior pecador que tem. Se Moshe Rabbeinu, coitado, fez tshuva de uma pequena falhinha, eu estou perdido. Por isso vem a Torá e fala, não. Esquece Yom Kippur por enquanto. Não vamos começar por Yom Kippur. Yom Kippur vai te derrubar. Vamos começar por Rosh Hashanah. Sabe o que é Rosh Hashanah? Rosh Hashanah é o dia que você vai coroar o rei. Legal. Isso eu quero fazer. Isso está fácil. Rosh Hashanah você vai coroar o rei dos reis. Não há rei sem povo. Eu sou o povo desse rei que eu estou coroando. Muito interessante. Então, eu sou uma pessoa importante. Eu faço parte do povo de Hashem. Agora estou me sentindo bem. Sou uma pessoa importante. Eu sou uma pessoa que eu posso ter autoestima. Eu pertenço ao povo de Hashem. Mas espera aí. Eu pertenço ao povo de Hashem. Eu acabei de coroar Deus como rei. Você não sabe o que eu fiz contra esse rei ano passado. Eu preciso fazer tshuva disso. Mas agora eu não vou ser derrubado por isso. Por quê? Porque eu estou olhando, eu sou uma pessoa importante, eu tenho uma dignidade, eu tenho um mínimo de dignidade. Eu tenho que reconhecer que eu faço parte do povo de Hashem. Eu tenho que reconhecer que eu faço parte de Hashem. E se eu sou um súdito de Hashem, então eu preciso melhorar as coisas que não estavam muito legais ano passado com Hashem. Então vamos começar esse processo. A gente começa devagarzinho o processo durante os dias intermediários de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Quando chega Yom Kippur, você está com a autoestima forte. Eu não vou falar em Yom Kippur, sabe uma coisa? Eu estou perdido, eu não estou perdido. Imagina, eu sou um súdito de Hashem. Se eu sou súdito de Hashem, a tshuva é sempre bem-vinda. Eu vou fazer tshuva. E eu vou conseguir. E esse ano que está chegando agora não vai ser igual ao ano que passou. O ano que passou, nem me lembro o que foi. O ano que está entrando agora vai ser um ano completamente diferente do ano que passou. Por isso em Rosh Hashanah você não fala Al-Het, você não fala Shamno. Não menciona pecado em nenhum lugar da reza em Rosh Hashanah. Porque se mencionar pecado, o cara despenca. Rosh Hashanah é o dia para falar só de Hashem, só do reinado de Hashem, reinado de Hashem, reinado de Hashem. E aí a nossa autoestima começa a crescer, porque se o reinado de Hashem é o reinado de Hashem, e se nós somos os súditos, minha autoestima vai crescer. O Baal Shem Tov fala sobre um versículo que estava na Parashá da semana retrasada. Está escrito na Parashá. Obrigado. Está escrito na Parashá há duas semanas atrás. Onde está isso? Que Hashem vai retornar. Você vai retornar a Hashem, você vai ouvir a sua voz, conforme tudo aquilo que eu estou te ordenando hoje. Você, seus filhos, com todo o seu coração, com toda a sua alma. E Hashem também vai fazer você retornar a Ele. Ele vai ter piedade de você, e Ele vai voltar, e Ele vai te ajuntar de todos os povos onde você foi espalhado por lá. E se o seu perdido estiver na ponta dos céus, de lá Deus vai te buscar. Quer dizer, perdido na ponta do céu? Eu conheço alguém perdido na ponta da terra. Quer dizer, perdido na ponta dos céus? Diz o Baal Shem Tov que toda pessoa que ainda está presa na ponta do céu é uma pessoa que tem chances com chuva. Se você ainda tem aquele sentimento no fundo, você sabe que você tem um pouco de espiritualidade dentro de você. E você se considera distante de Hashem, mas eu estou distante de Hashem. Eu estou próximo de Hashem, no final das contas. A distância diz que eu tenho alguma conexão com Hashem. Se você considera ainda que tem conexão com Hashem, você consegue fazer tshuva. É só querer que você consegue. A Rahav foi prostituta ao longo desses 40 anos. E ela acabou casando com Yoshua Binun. Tudo começou quando ela pensou sobre a corda, a janela, a parede. Quando ela pensou sobre as pessoas que vinham lá pecar, mas sabiam, eram pessoas que eram conscientes de um pingo de dignidade que eles ainda devem ter e que eles ainda têm. E esse é que deve ser o caminho para nós começarmos a pensar em fazer tshuva. Está chegando em Yom Kippur, passou a Rosh Hashanah. No Rosh Hashanah nós vimos que nós somos pessoas dignas. Nós vimos que nós fazemos parte do povo de Hashem. A autoestima já está calibrada. Agora Yom Kippur não pode derrubar ninguém. Yom Kippur tem que ser apenas um dia onde nós vamos nos aproximar de Hashem. Nós vamos pedir perdão para Hashem. Nós vamos assumir que o ano que vem não vai ser igual ao ano passado. Nós vamos melhorar nisso e naquilo outro. Todos ao reto, pensar, falar perante Hashem, como nós vimos chuva, quer dizer, eu vou me arrepender do que eu fiz no ano passado, eu vou confessar perante Hashem aquilo que eu fiz, e eu vou assumir que o ano que vem vai ser um ano diferente. Um ano diferente significa, eu vou dar um passo enorme, não! Senão você já está decretando agora que você vai cair ano que vem, Deus nos livre, não é isso. Você vai agora assumir perante Hashem que você vai dar passos e passos e passos devagar, mas devagar andando para frente, não parado. Devagar, mas andando, galgando cada vez mais para cima. Se Deus quiser, nós vamos conseguir dessa forma merecer o perdão de Hashem. Um ano bom, se Deus quiser, com boas decisões, com boas coisas. Um ano que nós possamos continuar a tshuva o tempo todo, dia após dia, sempre crescendo e se aproximando de Hashem. Amém.